Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Olá, meu caro ouvinte, é uma satisfação ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos estudando a Epístola de Paulo a Tito, chegamos ao capítulo 2, versos 9 e 10 hoje. O título da nossa mensagem é O Santo Chamado ao Trabalho. Existe uma palavra latina que herdamos para o nosso português, mas que ao longo do tempo vem perdendo o seu significado. É a palavra vocatio, que significa chamado. Nos anos de 1500, esse termo foi usado para se referir a todo tipo de trabalho, toda vocação, como um chamado santo dado por Deus. De fato, Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI, empregou a palavra para falar de toda e qualquer ocupação. Ele escreveu que Deus poderia encher a terra de habitantes, criando cada nova geração de bebês a partir do pó da terra. Mas, ao invés disso, ele estabeleceu os ofícios de marido e esposa e pais como uma vocação santa. Lutero escreve: "Todo o nosso trabalho no campo, no jardim, na cidade, no lar, no governo, são máscaras por trás das quais Deus se esconde e realiza todas as coisas. O próprio Deus tira o leite das vacas através do chamado do leiteiro." Toda vocação era um chamado santo por meio do qual Deus cumpria seus propósitos divinos. Por trás desse termo, vocatio, estava a ideia de que todo tipo legítimo de trabalho ou função social constituía um chamado distinto de Deus, pois o homem utilizava habilidade, talentos e dons dados pelo Senhor. O próprio Deus estava e ainda está ativo no trabalho, nas responsabilidades e interações diárias do ser humano. João Calvino, outro teólogo e líder da Reforma, escreveu há cerca de 450 anos que o local de trabalho deveria ser considerado um local de adoração. Como você pode perceber, o que esses reformadores fizeram foi retirar a ideia de chamado sagrado do contexto limitado e exclusivista do clero somente e aplicá-la igualmente ao negociante lá no mercado, às mães lá em casa e aos leiteiros no celeiro. Eles estavam destacando o fato de que cada crente possui um chamado santo de Deus, quer seja você um aluno ou um professor, um artista, uma dona de casa ou um fazendeiro, não interessa. Não importa se você é um cirurgião, um comandante da polícia, um presidente de uma multinacional ou presidente de um almoxarifado. Você executa o chamado santo de Deus para você. É uma responsabilidade santa. Para o crente, essa foi uma aplicação revolucionária. Qualquer vocação, qualquer posição ou ocupação na vida representa a obra de Deus. Nada é desperdiçado. Até mesmo o ato mais simples, como tirar leite de uma vaca, possuía um significado sublime. A verdade é que os reformadores estavam apenas ecoando as palavras que o apóstolo Paulo já havia escrito quase 2000 anos antes, ao encorajar os crentes, dizendo: "Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo." Infelizmente, hoje a palavra vocatio perdeu o seu sentido. Falamos sobre carreiras profissionais diferentes, nossas vocações, treinamentos vocacionais independentes de qualquer noção do sagrado. O motivo hoje para se trabalhar foi reduzido a um contra-cheque e o incentivo para trabalhar passou a ser o final de semana e o alvo final a aposentadoria. O sonho comum das pessoas em geral é finalmente parar de trabalhar e nunca mais ter que servir a um superior. Bom, o apóstolo Paulo está prestes a esclarecer o significado do trabalho para a igreja ao tratar do assunto com um membro da família de lares comuns na ilha de Creta, o servo. Será exatamente para os escravos que Paulo esclarecerá que o trabalho comum do dia a dia é um local de adoração, uma plataforma sobre a qual a glória de Cristo pode ser vista e honrada e exaltada. Até mesmo os servos eram dotados de um chamado de Deus. Convido você a pegar a sua cópia das Sagradas Escrituras e abri-la comigo lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Veja comigo os versos 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Quando Paulo escreveu essa carta a Tito, havia cerca de 50 milhões de escravos no Império Romano. Na verdade, a estimativa era a de que um terço da população no mundo romano era composta de servos ou escravos. Nos dias de Paulo, as pessoas se tornavam escravas quando eram levadas como prisioneiras de guerra, quando eram punidas por determinados crimes, por causa de débito também. Algumas eram sequestradas para serem vendidas como escravos, ou ainda voluntariamente se tornavam o que chamamos de servos contratados, trabalhadores de fazenda, escrivães, artesãos, professores, soldados e até médicos. Eles eram seres humanos sem direitos pessoais. Poderiam ser tratados com ou sem misericórdia. O filósofo grego Aristóteles chamou o escravo de uma ferramenta viva, um tipo de propriedade com uma alma. Será o Evangelho de Cristo que derrubará a tirania contra os escravos. É o Evangelho que concede aos homens que cada um seja tratado com igual dignidade e justiça. Muitos tentam descreditar Paulo porque ele não ordenou o fim da escravidão nem uma rebelião aberta por parte dos escravos. Contudo, o que tais pessoas não entendem é a paciência da sabedoria de Deus. O que Paulo faz, na verdade, é lançar o alicerce para a erradicação da escravidão. Ele planta uma semente que, no futuro, produziria o fruto da liberdade em qualquer país e em cada geração até hoje. Ele escreve coisas radicais, como o fato de que escravos crentes e seus senhores crentes são igualmente irmãos, 1 Timóteo 6:2. Ele escreve dizendo que, aos olhos de Deus, judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres, são um em Cristo, Gálatas 3:28. Quando Paulo conhece e conduz à fé um escravo fugitivo chamado Onésimo, ele escreve para Filemão, o mestre de Onésimo, que também é um crente na igreja de Colossos. Paulo recomenda que Filemão receba o escravo fugitivo Onésimo de volta, não como um servo, mas como o seu irmão amado, Filemão 16. Quando o Império Romano se desintegrou e caiu, o sistema da escravidão acabou juntamente com o Império, devido em grande parte à influência do cristianismo. Na realidade, antes mesmo da queda do Império, escravos estavam sendo libertados em tão grande número a ponto de o imperador romano ter que introduzir restrições legais a fim de frear aquela moda. O Evangelho faria a diferença. Precisamos entender que o Novo Testamento não foi escrito para ensinar como se rebelar contra as instituições humanas ou como reformá-las. O Evangelho introduziu o necessário para reformar o coração humano. Essa é uma questão de coração. E o coração humano reformado e espiritualmente redimido impactará as instituições humanas. Agora, o que acho interessante nesse parágrafo de Paulo a Tito que acabei de ler é que Paulo desafia uma mudança de coração não no mestre, mas no servo. Paulo dirá ao servo que sua situação na vida é um vocatio ordenado por Deus, é uma vocação sagrada por meio da qual ele influenciará o mundo para a glória do Senhor. A partir desse texto, para nós que vivemos em um mundo livre, surgem 6 características distintas que revolucionam nossa própria vocação pessoal. Na verdade, embutida nessa exortação a Tito, estão 6 observações para todo e qualquer trabalhador do mundo moderno. E eu irei aplicar esse texto dentro do contexto do nosso mundo de hoje. veremos simplesmente como encarar uma segunda-feira de manhã e um sistema mundial que é dirigido por 8 às 6, sabendo que você está saindo para o local do seu santo chamado. Primeiramente, devemos trabalhar todos com a característica da humildade. Note o verso 9 novamente. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. O termo traduzido como obedientes era usado por militares para falar do relacionamento de um soldado com o seu superior. Ela carrega a ideia de formação em linha de acordo com patente. Ou seja, exorte os servos a se certificarem de que estão na ordem certa. Mas isso parece meio redundante, não é? Por que mandar que um servo fique atrás do seu senhor? Ele já estava. Mas Paulo usa a voz média aqui do verbo grego, indicando que os escravos daquela época e os empregados de hoje devem voluntariamente se submeter à autoridade de seu chefe. Não é ser coagido à submissão, mas se dispor a isso. Não importa quão difícil seja, quão injusto pareça ou quão opressivo soe, o crente fiel persevera com humildade e se sacrifica a si mesmo enquanto estiver empregado em seu trabalho. Apesar de outros no trabalho reclamarem da gerência, falarem mal dos supervisores e chefes da empresa, o crente fica lá no seu lugar, graciosa e voluntariamente fazendo seu serviço difícil, mesmo que jamais seja reconhecido por seu supervisor e nunca receba o pagamento merecido. Agora, por que a pessoa trabalharia de maneira voluntária e graciosa quando nunca é reconhecido? Por que você trabalharia dessa forma para um patrão, por exemplo, que é um déspota? Essa é a grande questão. E é aí onde o crente emerge como uma vela numa sala escura. Crentes que entendem que o seu supervisor não é a autoridade final, que o seu trabalho é o chamado santo do Deus vivo e que Deus irá trabalhar através deles para cumprir os seus propósitos e refletir a sua glória à medida que eles perseveram, esses crentes conseguem suportar. Por isso, Paulo começa com uma característica categórica aqui, que torna esse empregado em alguém singular e notável, a característica da humildade. Segundo, Paulo se refere à distinção da satisfação. Essa é uma outra forma de se aparecer no trabalho. Esses funcionários se distinguem pelo seu serviço satisfatório. Paulo adiciona no verso 9, dando-lhe motivo de satisfação. A palavra satisfação foi quase sempre utilizada no Novo Testamento no sentido de satisfazer ou ser agradável a Deus. Portanto, novamente, Paulo indica uma visão maior para qualquer funcionário. Paulo escreveu também lá em 2 Coríntios 5:9, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Cristo é o nosso grande supervisor. Ser empregado tem a ver com nossa posição, ser agradáveis tem a ver com o nosso espírito, a nossa atitude. Então, o empregado crente não tem desculpa alguma para fazer um trabalho mal feito e desleixado. Não há desculpas para preguiça, falta de iniciativa e descuidado. Esse tipo de pessoa nunca irá agradar o seu chefe. Nesse caso, Paulo deixa bem claro que essa pessoa também não estará agradando ao Senhor. Um sapateiro certa vez perguntou a Martinho Lutero como ele poderia agradar o seu Salvador, já que agora era crente. Ele perguntou a Lutero, como eu posso servir a Deus? Lutero lhe perguntou de volta, qual é o seu trabalho? O homem falou, fabrico sapatos. Para a surpresa do sapateiro, Lutero replicou, bom, então faça bons sapatos e os venda a um preço justo. O que Paulo está fazendo é o que os reformadores tentaram reacender. Um motivo mais sublime para o trabalho. Um padrão de excelência por causa da pessoa que você, no fim das contas, representa. Um autor coloca isso da seguinte forma. Portanto, é possível para uma dona de casa fazer uma refeição como se Jesus Cristo fosse comê-la, ou limpar a casa como se Jesus Cristo fosse ser o hóspede de honra. É possível aos professores educarem seus alunos, médicos tratarem seus pacientes e enfermeiras cuidarem deles, vendedores ajudarem seus clientes, atendentes de lojas servirem os consumidores, contadores fazerem seus cálculos, secretárias escreverem e-mails, esses todos como se em cada um desses casos estivessem servindo a Jesus Cristo. É por isso que o crente faz o trabalho mais difícil. Os crentes voluntariam-se para andar mais uma milha, ele trabalha extra para ajudar alguém. O cristianismo transforma sua escrivaninha, seu lar, sua loja, seu escritório em nada mais do que o santo dos santos onde Deus toca a terra. Paulo diz: se você deseja revolucionar a ilha de Creta, não será com uma série de pregações que ninguém deseja ouvir, será por meio de funcionários satisfatórios que as pessoas observam ali em ação. Esses se destacarão pela sua humildade, pelo seu serviço satisfatório e, em terceiro lugar, pela sua atitude de colaboração. Talvez essa seja a mais difícil de todas. Paulo adiciona no verso 9: não sejam respondões. Ele continua aumentando o nível, não é? O escravo nos dias de Paulo tinha que ser submisso. Simplesmente era assim que funcionava. Mas agora Paulo manda que eles deem motivo de satisfação ao mestre, o que se torna mais difícil. Para complicar as coisas ainda mais, ele manda que os servos não resmunguem nem demonstrem descontentamento com a tarefa que precisam realizar. Isso acaba com grande parte daquelas conversinhas nos locais de trabalho, não é? Os funcionários já adoram ficar ali perto do bebedouro ou no cafezinho conversando sobre o chefe, falando do supervisor, da empresa, dos direitos, do salário injusto e assim por diante. Se esse tipo de conversa parar, o trabalho deixará de ser divertido. Paulo usa um verbo que significa falar contra, ou em nosso vocabulário, argumentar, responder. Ele carrega a ideia de reclamação e crítica. Então, a questão não é que você concordou em realizar a sua responsabilidade, mas que você não reclamou no processo. Paulo atravessa a superficialidade do trabalho e atinge agora o espírito do trabalho. Caso você esteja se perguntando, essa característica não significa que não se pode demonstrar descontentamento por meios legítimos. Isso não significa que se deve concordar com a gerência sempre, especialmente se a ordem recebida irá conduzir você ao pecado. O texto não envolve ter que fazer algo contra a ética ou algo imoral porque seu chefe deu ordens. Nesse caso, você teria que procurar outro emprego. Paulo fala aqui de um funcionário que reclama simplesmente porque não quer fazer o serviço que lhe foi mandado. Ou então, ah, tá certo, vou fazer, mas saiba que não gosto de fazer isso. Esse funcionário crente se esqueceu de que ele está, na verdade, numa missão sagrada, designado por Cristo como seu representante na terra, por meio do qual Deus cumpre seus propósitos. Mas ainda existe outra característica. Paulo lida com a vontade vista na humildade, com o coração visto no desejo de fazer um trabalho satisfatório que agrada ao patrão. Paulo lida com o espírito visto na atitude de colaboração. Em seguida, Paulo lida com as mãos. Em quarto lugar, a característica de um funcionário piedoso é a honestidade. Paulo adiciona no início do verso 10: não furtem. Essa é a palavra grega utilizada para falar da fraude. Significa colocar ao lado. Colocar ao seu lado algo que não pertence a você. A palavra grega ainda traz a conotação de mão leve. Ele simplesmente está roubando da empresa onde trabalha. Os roubos não incluem necessariamente coisas grandes, mas grande quantidade de coisas pequenas. Isso inclui o furto de recursos ou suprimentos com fins para uso pessoal, relatórios de despesas que são modificados e assim por diante. O que aconteceria em nosso mundo se todos passassem a viver honestamente? Nos anos de 1900, houve um reavivamento que varreu o país de Gales. Mais de 100 mil pessoas responderam positivamente ao Evangelho, vieram à fé e começaram as devoluções. Isso causou problemas inesperados para os portos ao longo da costa do país. No decorrer dos anos, trabalhadores haviam roubado de tudo, desde carrinhos de mão até martelos. Entretanto, quando o povo buscou acertar as contas com Deus, todos começaram a devolver aquilo que tinham roubado, o que resultou na aglomeração de pertences devolvidos nos estaleiros do país de Gales. Havia tanta ferramenta e maquinário sendo devolvidos que os estaleiros tiveram que colocar uma placa mandando que todos parassem com aquilo. A placa dizia: "Se Deus conduziu você a restituir o que roubou, por favor, saiba que a administração da empresa perdoou você e deseja que fique com o objeto roubado." O mundo não soube e ainda não sabe ao certo como lidar com o avivamento espiritual nas vidas de pecadores redimidos. Tito, você quer impactar a ilha de Creta? Comece com os empregados que roubaram de suas empresas. Faça com que eles devolvam aquilo que não lhes pertence. Será que nós trabalhamos com humildade, fazendo um serviço satisfatório, com uma atitude de colaboração e com a marca da honestidade? Bom, Paulo vai adiante e adiciona uma quinta característica, a conduta da fidelidade. Ele escreve no verso 10, "Deem prova de toda fidelidade." Em outras palavras, mostrando-se completamente fiel em bondade. Mais uma vez é uma questão de comportamento. A expressão "dando prova" significa que, por meio de suas demonstrações práticas, você prova ao seu chefe que possui a melhor das intenções para o local onde trabalha. Um comentarista falou: "O funcionário crente não deve colocar sua fidelidade em dúvidas, mas dar ampla evidência de que é fiel. Tragicamente, boa fé e lealdade ao patrão e ao colega de serviço estão em falta até mesmo entre os crentes." A propósito, a marca da lealdade ou fidelidade foi a característica que concedeu a Daniel a promoção da gerência mediana à posição mais elevada no reino da Babilônia. O rei constituiu Daniel como líder sobre todos os líderes políticos para que o rei, como a Bíblia diz, não sofresse dano. Daniel 6:2. Essa é uma forma mais branda de dizer para que o rei não fosse roubado sem saber. Ele precisava de um homem honesto que seria leal à coroa e ao reino e também ao próprio rei. Fico me perguntando por que Daniel se importaria com isso? Por que se importaria com o rei e o reino da Babilônia? Afinal, ele havia sido sequestrado quando ainda adolescente, levado como prisioneiro de guerra para lá. Contra sua vontade, ele é feito eunuco, o que significa que ficaria solteiro pelo resto da sua vida. Daí passa pela Academia Real de Treinamento na Política e nos Negócios, por causa da maneira que se destacou desde o princípio. Anos e décadas depois, Dario, o novo rei persa sobre Daniel, o promove. Por quê? Porque, devido a alguma razão estranha, esse judeu exilado fez o melhor que pôde em qualquer trabalho que realizou, até mesmo se aquilo significasse o avanço e melhoria do reino ao qual ele não pertencia. Daniel nunca voltou para casa, mas foi por causa da lealdade de Daniel ao rei e as tarefas dadas pelo rei que Deus foi glorificado. O legado de integridade de Daniel o destacaria de tal maneira que ele se tornaria o chefe sobre todos os sábios que serviam juntamente com ele. Daniel acabou usando sua posição para proclamar o Evangelho por meio das profecias do Antigo Testamento, e ele fez isso de forma tão eficaz que, 600 anos depois, seu legado espiritual foi visto no ambiente dos sábios que viajaram da Pérsia até Jerusalém com seus presentes de ouro, incenso e mirra, e perguntaram ao rei Herodes onde está o recém-nascido rei dos judeus. Mateus 2:2. Antes de você proclamar ao mundo o significado do Evangelho, certifique-se de que o mundo consegue ver a diferença que o Evangelho tem feito em sua vida. Devemos não somente trabalhar com humildade, colaboração, de forma satisfatória, com honestidade e lealdade, mas, finalmente, transformamos nosso local de trabalho em adoração quando trabalhamos com perspectiva na eternidade. Paulo adiciona uma cláusula final revelando o propósito, ou seja, faça tudo o listado acima, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. A palavra ornarem é o termo grego cosmel, do qual derivamos a palavra cosmético. Essa palavra foi usada no mundo antigo para descrever a disposição de joias de maneira tão específica a fim de destacar a sua beleza. Um comentarista escreveu: "Viva uma vida que adiciona brilho ao Evangelho de Deus, nosso Salvador. Por quê? Porque o seu chefe precisa de um Salvador. Você trabalha para o seu patrão com o pensamento de que ele e seus colegas de trabalho e amigos e todos em seu mundo viverão por toda a eternidade. E existem apenas duas opções, céu e inferno. Não se pode entrar no céu sem a doutrina de Deus, nosso Salvador." Não é de se surpreender que Jonathan Edwards, o pai do grande avivamento e pastor fiel, orou pedindo a Deus que estampasse a eternidade em seus olhos, a fim de que olhasse para as pessoas ao seu redor no contexto de suas consequências eternas. E isso não significa que você precisa sair e fazer algo espetacular, enorme, grandioso, gigantesco. Paulo diz nessa conversa de família basicamente: "Meu amigo, faça o seu trabalho, apareça para o trabalho, trabalhe duro, sorria com frequência, fique longe de problemas e daqueles que causam problemas. Não seja um empregado respondão, fale a verdade. Viva para algo mais sublime do que um final de semana e uma aposentadoria. Mostre o Salvador às pessoas quando tiver oportunidade." Existem muitos crentes dispostos a fazer grandes coisas para Deus, mas poucos dispostos a fazer pequenas coisas para Deus. De acordo com as cartas de Paulo, até mesmo as pequenas coisas são eventos nos quais Deus toca a terra e move sua mão para fazer a sua perfeita vontade. Que Deus o abençoe e tenha um ótimo dia.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website, você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.